Esse é mais um Canary Cast, podcast do Canary. Esse episódio a gente conversou com o Rodrigo Schmidt, brasileiro, que mora hoje em São Francisco, trabalhou vários anos no Facebook, Instagram, na Lux. Espero que gostem. Olá, aqui é o Marcos Toledo, do Canary. A gente está mais um Canary Cast. Hoje eu vou falar com o Rodrigo Schmidt. Estou aqui em São Francisco com ele. Rodrigo está 14 anos fora do Brasil, está 9 anos trabalhando aqui no Vale do Silício, já passou pelo Facebook, Instagram, mais recentemente no Lux. Bom, Rodrigo, obrigado pelo teu tempo. Para começar, eu queria ouvir um pouco, se você puder contar para a gente, como é que começou a tua carreira, como é que você veio para cá também, para o Vale?
Tá. Obrigado você, Marcos, e todo mundo, todos os ouvintes, pelo tempo e a oportunidade. Então, como que eu cheguei aqui no Vale? Eu saí do Brasil fazem uns 14 anos. A minha carreira no Brasil foi mais acadêmica mesmo. Eu fiz uma graduação, trabalhei em algumas empresas, startups, mais tipo part-time durante o tempo parcial durante a universidade. Mas a minha ideia, o meu foco do tempo que eu estava morando no Brasil era mais acadêmico mesmo. Eu saí, e esse foi meu intuito da saída do Brasil. Quando eu saí foi para fazer meu doutorado. Eu fui para sair do Brasil para ir fazer doutorado na Suíça, uma universidade que chama EPFL, École Polytechnique. A minha meta na época era de levar uma carreira um pouco mais acadêmica, assim, fazer pesquisa, virar talvez um professor ou um pesquisador em alguma empresa grande. Mas o que aconteceu foi, eu acho que eu não tenho o DNA de um pesquisador da forma que eu achei que eu tinha. Eu gosto muito da parte de discovery, de pesquisa, de você achar, descobrir uma coisa nova, de fazer alguma coisa diferente, de descobrir uma solução que não existia antes. Mas toda a parte mais burocrática da academia, de você ter que publicar artigos e processo de peer reviews e o progresso de carreira acadêmico, não foi algo que me interessou muito, e eu vi isso muito de perto durante o doutorado. Então, na metade do caminho, eu já estava meio que decidido que eu não ia seguir uma carreira típica acadêmica de virar um professor, um pesquisador. Eu já estava começando a pensar o que eu posso fazer de diferente. Quando eu graduei, eu tentei montar minha própria startup na Suíça, recebi um seed investment para começar. E aí eu me deparei com uma outra realidade, que é tipo, fazer uma empresa num ambiente que... Começar uma empresa do zero num ambiente que não é favorável é bem difícil, é bem complicado. E era difícil de contratar, era difícil de criar aquele MVP, de achar aqueles os primeiros usuários. E a empresa que eu estava fazendo, que era de tecnologia no consumer space, era uma messaging app, né? Antes do mobile ainda, né? Eu queria fazer uma messaging app para browsers, meio que um plugin para browsers. E estava muito difícil desenvolver isso da Suíça. Então, em paralelo, eu já estava vendo opções de como sair de lá e vir para os Estados Unidos. É muito difícil vir para os Estados Unidos como empreendedor, então a minha melhor alternativa era conseguir um emprego em alguma empresa de pequeno, médio ou grande porte, para meio que financiar a minha vinda para cá, em termos de visto, visto de trabalho e tudo mais. Entrevistei com algumas empresas, recebi umas ofertas, uma delas era o Facebook, que era meio que a menor empresa da época que estaria disposta a contratar alguém de fora. O que era engraçado, foi engraçado disso, é que o Facebook em si não contratava internacionalmente na época. Inclusive, para fazer minhas entrevistas, eu que paguei o ticket de avião para vir para cá para entrevistar, porque não, o Facebook só entrevistava internamente. Eles pagavam tickets de avião interno, nacional, nos Estados Unidos. Então, eu meio que subsidiei a minha própria entrevista, processo de entrevista no Facebook. Isso foi em 2007, 2008. E o Facebook era meio que a menor empresa que contrataria alguém internacionalmente, que eu consegui achar que era uma empresa de futuro, que na época parecia para mim, e que me contrataria. É interessante que eu entrei em 2007. 2007 foi quando eu fiz a entrevista, mas acabei só entrando em 2008. E eu fiquei um total de 8 anos no Facebook, Facebook e Instagram, Instagram como parte do Facebook. Mas eu, na época que eu entrevistei e vim pra cá, acho que não fazia parte dos meus... não era parte dos meus planos ficar tanto tempo dentro do Facebook. Foi uma trajetória tão interessante, eu não imaginava que o Facebook seria tão bem sucedido.
Eu até queria saber o seguinte, você já via naquela época, pelo menos, o quão grande ele poderia ser ou não?
Eu tinha alguma ideia, era uma rede ainda muito voltada para jovens, para o pessoal que estava na universidade, ainda tinha muito desse caráter universitário, você ter os networks de universidades, então era difícil prever se ele realmente ia expandir do jeito que expandiu, mesmo em alguns mercados. Por exemplo, quando eu entrei em 2008, o Brasil não usava o Facebook. Eu fui ao Brasil em 2009 num programa de marketing interno que a gente estava tentando promover o Facebook, foi eu, o Mark, outros executivos, para meio que fazer mais um programa de educacional dentro do Brasil, mostrar o que era o Facebook, porque naquela época ainda o brasileiro usava o Orkut, não era o Facebook. Então era difícil prever se o Facebook realmente ia bater todos esses mercados que ele ainda não era o líder, mas já dava para ver alguma atração. Eu sabia que não seria um unicórnio, sabe? Seria uma empresa com uma avaliação relativamente alta, nos bilhões de dólares, mas é difícil você prever que vai ser, sei lá, 300, 400 bilhões de dólares do jeito que é hoje. E eu passei a maior parte da minha carreira dentro do Facebook, trabalhei em vários times. Eu estava conversando com um amigo meu um dia desses e ele perguntou assim, o que você já trabalhou dentro do Facebook? Eu disse, olha, é mais fácil eu dizer o que eu não trabalhei dentro do Facebook do que o contrário, porque é muito difícil hoje eu olhar alguma ferramenta, algum aplicativo dentro do Facebook ou mesmo no Instagram que eu não tenha ajudado de uma forma ou de outra, não tenha trabalhado. Então aproveitei bastante, principalmente o fato do Facebook ser tão pequeno em 2008, na época que eu comecei, para conhecer e entender diferentes partes do aplicativo e crescer junto com a empresa. Eu saí ano passado para entrar nessa startup, Lux estava fazendo on-demand valet parking, é meio que o Uber para parking, e eles estavam operando já num tamanho relativamente grande, assim, o risco era uma empresa série B, o risco já tinha sido reduzido bastante, com vários investidores, vários rounds. Eu já estava funcionando em 6 cidades, tinha uma cidade que estava funcionando super bem, era bem popular aqui em São Francisco, em Nova York, também funcionava em Chicago.
Como foi a decisão? Por que você decidiu sair depois de 8, 9 anos do Facebook?
Foi uma decisão foi fácil e difícil ao mesmo tempo, porque parte de mim queria fazer algo diferente. Então essa é a parte que foi mais fácil. Eu realmente queria ver o que mais existia, sabe? Minha carreira, a maior parte da minha carreira foi esses 8 anos de carreira dentro do Facebook. Então isso, em algum aspecto, deixa essa decisão fácil, porque tipo, já tô aqui há tanto tempo, que mais que minha curiosidade meio que deixa isso fácil você pensar que poderia fazer algo diferente. E ao mesmo tempo faz uma decisão difícil, porque você já tem tanto capital social ou conhecimento e contexto interno de como aquela empresa funciona, que você pode usar isso como leverage para o seu próprio impacto, que você não tem certeza que você vai conseguir ser tão bem sucedido em algum outro espaço que você não tem tanto contexto. Mas no final das contas me pareceu ser a Lux em particular, era um grupo bem interessante de executivos, pessoas com bastante conhecimento vindas de outras empresas, não tinham outros executivos da empresa estavam vindo da Airbnb, do Google, trabalharam na Zynga antes, Groupon, então pessoas com experiência relativamente parecida, uma cultura parecida com a minha. Era um mercado interessante, toda essa parte de on-demand e logística é algo que eu gosto bastante. Era dentro do consumer space, então tinha uma boa sinergia de produto, time e mercado, eu achei na época bem interessante, com risco reduzido.
Entendi. E E quais são os seus próximos planos agora?
Agora eu estou envolvido com várias empresas pequenas e de médio porte que eu faço, que eu sirvo como advisor ou participo no board of directors. Eu estou procurando por investimentos, eu faço investimentos anjo também em paralelo, estou conversando com vários amigos, vários empreendedores para achar projetos e empresas interessantes para investir. E tenho feito um trabalho mais exploratório, assim, tentando achar nichos em que eu gostaria de trabalhar, nichos em que eu gostaria de investir, nichos em que eu gostaria de ajudar ou de participar de alguma forma. Então eu tenho passado meu tempo mais recentemente fazendo isso, esse trabalho de exploração do que está acontecendo em empreendedorismo aqui no Vale e também em paralelo no Brasil, e tentando identificar áreas em que eu gostaria de trabalhar ou ajudar de alguma forma.
Legal. E até sobre ainda a sua experiência no Facebook e no Instagram, como é que é trabalhar com caras como o Mark Zuckerberg e depois o Kevin e o Mike Krieger, que são, sei lá, super jovens também, super bem sucedidos? Tem alguma
são característica? Personalidades completamente diferentes. O primeiro com quem eu tive contato foi com o Zuck, mas ao mesmo tempo foi que eu tive menos contato. Meu contato direto com o Zuck foi nessa época de 2009, quando a gente foi juntos ao Brasil para fazer a parte de marketing e crescimento do Facebook no Brasil. Mas eu não trabalhava direto com ele. Assim, o Facebook já era grande o suficiente, a minha área era diferente da... O Zuck já estava trabalhando mais com a parte de executiva da empresa, de mais alto nível, então ele não cuidava não somente do produto de engenharia, mas também da parte de financeira. A gente estava preparando para IPO, parte de sales também, que a gente estava começando a vender, monetizar mais e mais o nosso advertising, os ads dentro da nossa plataforma. Então, eu trabalhei em alguns projetos que tinham um vínculo um pouco mais direto com o Zuck. Nesses casos, você faz apresentações regulares com ele e tudo mais. Mas é um pouco mais indireto do que, por exemplo, o trabalho que eu tive com o Mike e com o Kevin. Mas as personalidades deles são bem diferentes. Tipo, o Zuck... ele é bem mais voltado para a parte, o background dele é mais como, eu vejo ele mais como um engenheiro, e ele tem muito da cultura do Facebook reflete a personalidade dele, assim, a parte de foco no impacto, move fast, break things, e quando deixa eu ver, quando eu mudei para... Eu trabalhei no Instagram por 3 anos. Eu mudei para o Instagram em 2013. E eu trabalhava direto com o Mike Krieger. Então, o Mike era o CTO do Instagram. E o Kevin é o CEO. Tem muita intersecção entre a cultura e o jeito de pensar dos três, em parte. E tem muito da cultura do Instagram que funciona muito bem com a cultura do Facebook. A parte de focar no impacto, de fazer algo que realmente está adicionando valor para a sociedade, que está fazendo a diferença. A ideia de você conectar o mundo, conectar as pessoas. Isso é uma grande intersecção da forma de pensar e mesmo dos produtos, que são a reflexão dos founders. O Mike, ele é muito mais focado na parte técnica, sendo do CTO, ele é tipo, um excelente engenheiro, ele até hoje ele trabalha ainda com a parte de engenharia. Ele tem um foco super alto também em qualidade, em craft, tanto ele quanto o Kevin, que são meio que uma característica do Instagram. O Instagram tem essa ideia de ser well-designed, like properly done. Acho que uma diferença um pouco, talvez, da forma de desenvolvimento do produto dentro do Instagram com relação ao Facebook. O Facebook tem... o Instagram, a gente acabava tendo a tendência de... bake a little bit more. A gente esperava, criava um produto que tivesse uma barra de qualidade mais alta. E o Kevin, ele tem um pouco dessa ideia de ser focado na empresa como um todo, parecido com o Zuck, de tratar não só da parte não só da parte de produto e engenharia, mas também do business, like advertising and so on, marketing. Só que diferente do Zuck, assim, o foco dele é mais de produto do que de engenharia. Então, acho que essa... Mas todos os três são fenomenais. A minha experiência de ter trabalhado com eles foi excepcional, porque eu aprendi um monte com cada um deles. E acho que eles têm uma intersecção muito grande na parte da missão e como eles são orientados a trabalhar. Mas eles têm algumas peculiaridades da personalidade individual de cada um, que para mim foi interessante ver isso de perto e aprender um pouco de coisas diferentes com cada um deles. Acho que foi bem gratificante.
Legal, obrigado. Queria entrar um pouco em algumas perguntas do lado da estruturação de uma empresa, time de engenharia, etc. A primeira pergunta, assim, mais básica até, como é que o time de engenharia, assim, pegando os exemplos teus, principalmente nas últimas três empresas, desde uma bem grande que ficou, né, que é o Facebook, e depois as outras, o Instagram, que depois ficou super grande, e a Lux, como é que o time de engenharia trabalha dentro da empresa? Como é que normalmente esses times são estruturados dentro da empresa? Como é que é o relacionamento com as outras áreas? Como é que é o relacionamento com o CEO, com os outros times, time de design, time de vendas, uhum, etc.?
Eu acho que para uma empresa bem pequena, tipo alguém que está começando agora, tem que ser, o recrutamento ele tem que ser bem direcionado. Então, tem que ser direcionado aos problemas que você tem. Então, eu não acho que uma empresa pequena, ou mesmo uma startup seed stage, ou Series A, ou até mesmo Series B, você pode se dar o luxo de contratar alguém para um cargo que você... para um problema que você não tem, que não existe. Eu não recomendo fazer isso. Eu acho que... Então, o seu recrutamento tem que ser direcionado. Quais são os problemas que você tem que resolver hoje? Quais são as melhores pessoas que você acha, que você consegue achar no mercado para resolver aquele problema? Esse é um dos aspectos de recrutamento. Um outro aspecto é tentar focar em contratar o que chamam de polymaths, né? Pessoas que não são especialistas em uma determinada área específica, mas eles conseguem atuar em diferentes partes da sua stack de tecnologia ou cross-functionally, através não só da engenharia, mas também produto, ou talvez até uma ideia melhor de marketing, ou uma ideia melhor de como sales funciona, para poder ajudar não só com a engenharia, mas com o resto da empresa.
Nesse sentido, como é que você acha... Como é que você avalia um candidato que tem esse tipo de característica?
Como que você avalia? Eu acho que você tem que... O seu processo de entrevista tem que ser... ou de recrutamento, ele tem que ser adaptado para isso também. Uma das coisas que eu lembro que a gente fez na Lux, que foi bem interessante... se você está numa empresa pequena, você não tem como competir com a estrutura de recrutamento que uma empresa grande, feito um Facebook ou um Google, eles têm ao seu dispor, sabe? O Facebook tem um departamento enorme de recrutamento que é especializado em identificar talento, trazer eles, e mesmo as ofertas que uma empresa grande consegue colocar no mercado, se você tiver entrevistando um candidato numa empresa pequena, se você estiver entrevistando um candidato que ele tem uma oferta, vamos dizer, da Google, é muito difícil você bater uma oferta da Google, porque você não tem a liquidity, você não tem o cash para bater o salário, ou mesmo para bater o potencial de equity, porque a sua equity não vale nada, sabe? A sua stock não tem valor de mercado hoje. Então você não pode querer competir com essas outras empresas no mesmo nível. Então você tem que mudar completamente a sua estratégia, começando quais são os candidatos que você vai atrair. Uma das coisas que eu fiz, que eu fazia na Lux e recomendo para qualquer startup, assim, você tem que pensar que toda empresa grande que tem uma máquina de recrutamento bem estabelecida, um ponto fraco disso é o fato de que a máquina de recrutamento deles é bem estabelecida. Então tem um conjunto de processos que eles têm que seguir para recrutar um candidato. E se você não passar em uma dessas, dessas etapas do processo de recrutamento, você está fora, porque eles não podem se dar o luxo de personalizar o processo para um candidato que tem uma determinada qualidade. Então, onde que isso se aplica? Vamos dizer que você tem um candidato que o cara é muito bom em, vamos dizer, uma tecnologia ou uma especialidade dentro de ciência da computação. Vamos dizer que você tem alguém que é muito bom em sistemas distribuídos, ou alguém que é muito bom com Node.js, mas essa pessoa ela não tem o background mais forte em estruturas de dados e algoritmos. Do jeito que funciona hoje, a maior parte das grandes empresas ainda usa, ainda tem uma barra bem forte de conhecimento básico de estruturas de dados e algoritmos. Que se você não conseguir passar aquela barra, você não é contratado. E eles não abrem exceção para isso, porque o custo de você abrir uma exceção é muito alto para uma empresa que já tem um processo bem definido. Se você quiser ser uma startup bem sucedida no recrutamento, você tem que olhar para essas exceções, porque se você tem uma vantagem no mercado, é a possibilidade de abrir uma exceção para quando você está recrutando um talento. Então, uma das coisas que eu fazia quando eu estava recrutando para uma startup era procurar esses outcasts, essas pessoas que têm um talento em uma determinada área, que talvez seja associado com uma fraqueza em uma outra área, mas se eu focar no talento, eu vou conseguir tirar o que essa pessoa tem de melhor. E para mim, numa startup, isso é o que importa. Então, se eu conseguir achar um problema que eu tenho, que essa pessoa tem um talento especial para resolver aquele problema, pouco importa se aquela pessoa não tem conhecimento básico de estrutura de dados ou de sistema distribuído ou qualquer outra barra que seja usada para uma empresa maior. Se ele resolve o problema que eu tenho em mãos, para mim é o que eu preciso. Então esse é o tipo de liberdade que uma startup tem que acaba sendo uma vantagem na hora de contratar.
Tá aí, Rodrigo, sobre ainda... Pensando nas empresas que estão começando menores, né? Uma das perguntas que a gente acaba ouvindo bastante é como que, não só como recruta, mas empresas que estão começando, que os fundadores às vezes não têm perfil técnico, eles sempre têm uma dúvida de, puxa, como é que eu faço a parte de desenvolvimento, né? Eu terceirizo, uhum. Eu dou um pedaço do equity da minha empresa para uma empresa de desenvolvimento, eu tenho uma equipe remota, como é que eu faço isso? Eu queria ouvir a tua opinião nesse lado. E tem o lado oposto, que é quando os fundadores são todos muito técnicos, também, como que eles deveriam se dividir entre funções, quem deveria ser, sei lá, o CTO da empresa, como é que eles fazem para conciliar com as outras necessidades da empresa de vendas, pensar no produto, pensar nos usuários e tudo mais. Então, queria ver os dois lados da tua...
Os dois lados. A primeira pergunta, assim, se você tiver... Tem vários tipos de startups, né? Então, tem startups que são mais fundamentalmente tecnológicas, porque elas têm um core de tecnologia... muito grande, que é meio que o IP deles vem da tecnologia. Nesse caso em específico, eu não recomendo fazer um outsourcing, eu não recomendo ter um time remoto. Eu acho que a melhor estratégia, se seu core, se seu IP, se seu intellectual property, ela vem da tecnologia, então acho que o seu a minha maior recomendação seria você já ter um co-founder técnico desde o início, porque você precisa ter alguém dentro da empresa que tem o incentivo de ownership, né, de se sentir dono daquilo ali, e que tem o background naquela área específica que é fundamental para o seu negócio. Eu já acho que as dificuldades começam se você tentar montar uma empresa de tecnologia com founders que não são técnicos. A minha primeira recomendação seria, se você tem um ou dois founders que não são técnicos, quer criar uma empresa na parte de tecnologia, ache um terceiro founder técnico para ajudar. Eu começaria aí. Se a empresa não tiver... Bom, e aí daí você expande, né? À medida que você vai crescendo o seu time, é importante ter uma fundação básica tecnológica muito grande. Então, para você conseguir ter isso, eu não recomendo você fazer outsourcing, porque uma vez que você está fazendo outsourcing, você perde o controle do desenvolvimento, então você não vai ter controle de como a sua intellectual property está sendo criada. E eu também não recomendo ter times remotos, porque eu já trabalhei com vários times remotos, eu ajudei a começar o Facebook Seattle, eu comecei o Instagram New York, e se você tem um time remoto desenvolvendo isso, você perde um pouco do controle, porque isso vai ser executado autonomamente longe do resto da empresa, ou para você ter um controle um pouco mais forte, você vai acabar sendo ineficiente, porque você, para cada tomada de decisão, você vai ter que fazer uma phone call, uma video conference. Então eu recomendo em casos mais de coração tecnológico, uma empresa com uma tecnologia mais forte, que você crie essa fundação inicial próxima. E aí, quando você já tem isso pronto, aí você já tem a cultura da empresa pronta, e você já tem pessoas que com ownership, que se sintam responsáveis por diferentes partes da tecnologia criadas e as coisas bem fundamentadas no seu headquarters, aí você está pronto para potencialmente expandir para outros lugares, porque você já tem uma cultura inicial que você consegue propagar mais facilmente. Então esse é o meu feedback principal para empresas que, como eu falei, assim, se você tem um core tecnológico mais forte. Se você não tem, vamos dizer que você está fazendo uma empresa de, sei lá, entrega de comida ou entrega de compras. Então o core dessa empresa não é necessariamente a tecnologia, depende um pouco da ferramenta de logística que você está usando por trás, mas se você quer fazer um bootstrap dessa empresa, vamos dizer a Amazon, quando ela começou, não era, o core delas não era tecnológico. E até onde eu sei, a história no início, o Jeff Bezos e os primeiros funcionários da empresa, acho que eles faziam estocagem, compravam os livros manualmente, iam até a bookstore, compravam os livros, estocavam em casa e faziam um shipping direto, assim. Então era um trabalho bem mais manual. Então, no início, o core de uma empresa dessas não é necessariamente tecnológico. Então, você tem menos a necessidade de ter aquela parte de tecnologia in-house. Nesses casos, assim, eu acho que existe a possibilidade de você fazer um outsourcing e dois, ter um time remoto. Parte do meu feedback nisso é só tomar um pouco de cuidado, assim, qual é a evolução que você quer que essa empresa tenha também, e prestar atenção em sinais de quando é que essa empresa está virando uma empresa de tecnologia. Uma coisa boa que a Amazon fez foi que, à medida que eles foram evoluindo e virando mais e mais e mais uma empresa de tecnologia, eles foram criando mais essa fundação local de como eles estão, e muito do desenvolvimento tecnológico da Amazon aconteceu in-house, não foi outsourced. Mesmo que eles tenham outsourced alguma coisa no início, quando eles realmente resolveram se tornar uma empresa de tecnologia, eles trouxeram tudo in-house. Então é muito importante, mesmo que você não seja uma empresa de tecnologia, mas à medida que você cresça, se você vê que você está virando uma empresa de tecnologia, então talvez seja um momento de você romper com esses paradigmas anteriores que ajudaram você a crescer até o momento onde você está, e criar um novo paradigma de ser uma empresa de tecnologia. E nesse caso, você volta a ter aquele padrão inicial que eu comentei, você vai querer criar in-house, próximo do seu headquarters, próximo da liderança da empresa, criar aquela fundação de, não só de cultura, mas fundação tecnológica, antes de fazer uma expansão para outsourcing ou para um escritório remoto.
E daí, nesse momento, dessa empresa, nesse exemplo, como é que você acha que é a característica daí dos fundadores que eles têm que buscar num CTO, né, na pessoa que vai liderar esse esforço interno de desenvolvimento?
Volta aquela parte de recrutamento, assim, ainda mais forte na parte de ser alguém que é um polymath, alguém que consegue trabalhar, que tem interesses múltiplos, que consegue entender não só a parte de tecnologia, mas também o resto da empresa, qual é o negócio em que eles estão, como é que funciona a estratégia de produto. Você quer que o seu CTO seja muito bom tecnicamente, mas também tenha um conhecimento razoável nas outras partes da empresa. Você não quer ter um CTO que seja isolado só na parte técnica. E acho que isso vale não só para o CTO, mas todo o resto do seu exec team. Você quer ter um exec team que tenha meio que uma boa intersecção das suas, dos seus conhecimentos. Então, por exemplo, se você é o cara de, se você é o CTO, o seu core, o seu pilar principal é a engenharia, mas você também tem a obrigação de ter um bom conhecimento do marketing, um bom conhecimento de finança, porque você é parte do exec team, você é responsável pela empresa como um todo. Se você é o CFO, o Chief Financial Officer, então o seu pilar principal é a parte de finanças, mas você tem que entender também como é que a tecnologia funciona, como é que o produto funciona. Então isso vale não só para o CTO, mas todo o seu exec team tem que ter uma visão um pouco mais ampla do que só a área imediata que eles são responsáveis. Então essa é uma das características que eu veria num CTO, ter alguém que, como eu falei, tem uma boa amplitude, ter um bom conhecimento, tem uma boa amplitude técnica também, tem um bom conhecimento full stack, diferentes partes de tecnologia, back-end, front-end, ter mais do que as outras áreas, ter um bom entendimento de como é que funciona product development, product strategy, acho isso importante para um CTO também. E tem uma boa rede, tem uma boa reputação, porque você espera que esse CTO também ajude você a crescer o time de engenharia, então você precisa ter alguém que tenha uma boa network, que tenha uma boa reputação com outras, com boas sources de talento para a sua empresa. Então, uma pessoa que tenha boas conexões com outras empresas, com universidades, com a comunidade de desenvolvedores, e que tenha uma boa reputação dentro dessas diferentes comunidades. Você quer alguém que seja um imã de talento para a sua empresa, acho isso importante também. E reputação vem com conhecimento também, alguém que tenha se provado antes de que é alguém que consegue executar naquele nível.
Tá, e falando aí de gestão das pessoas do time, né, como um CTO, o que, que você acha que é, assim, primeiro, como principalmente empresas que, como você falou, que, sei lá, que o começo não é muito técnico, ou que os fundadores não são muito técnicos, como é que eles conseguem medir se o time está entregando direito, como é que eles conseguem estimar bons cronogramas, como é que você mantém o time engajado, o que você aprendeu até como gerindo o time de engenharia, como dar bons feedbacks sem deixar os caras desmotivados, enfim.
Eu acho que você tem que ser um pouco... você tem toda essa ideia de... chama... radical candor, que é você ter um bom balanço entre você querer o sucesso daquele indivíduo, daquela pessoa, ser direto, você querer o sucesso daquela pessoa e ao mesmo tempo você querer ser você tem que ser direto no seu feedback e objetivo também. Então esse que é o radical candor. Você não pode, a minha recomendação é que acho que existem várias armadilhas que é muito fácil de um empreendedor novo ou para um CTO novo cair. Uma delas é você ser muito cândido no seu feedback, né? Então você preza muito mais o seu relacionamento com aquele indivíduo do que você preza o sucesso da empresa ou como as coisas, a execução do seu time. Então essa armadilha, o que acontece é você acaba não dando o feedback que você precisa dar. Se tem alguém que não está executando muito bem, mas você sempre olha para o lado positivo, o copo está meio cheio, não está meio vazio, acho que existe uma chance de que essa pessoa ainda vai dar uma volta por cima e vai melhorar, eu vou continuar doando meu tempo para ela, vou continuar ajudando e as coisas vão se resolver. Então essa é uma armadilha, por quê? Porque um bom gerente, na realidade, ele gasta mais do seu tempo com aquelas pessoas que são boas, ele deveria gastar mais do seu tempo com as pessoas que são boas do que o contrário, que as pessoas que são ruins. Então cada vez que você perde mais do seu tempo ajudando alguém que está tendo dificuldade, mais você está se oferecendo como uma muleta para aquele indivíduo continuar tendo uma performance medíocre. Então você não está ajudando a empresa e você não está ajudando o indivíduo também, porque ele não está crescendo com isso. Então essa é uma armadilha. Então aí a outra armadilha é oposta, então é o seguinte, eu não, então a conclusão é que eu não posso ser tão cândido assim. Então eu tenho que ser super direto, a pessoa não está executando, eu vou lá e vou dar uma chicoteada nela e ela vai melhorar. E esse é um outro extremo, que é o lado de você ser só um asshole, você está sendo um idiota. Então você, a pessoa que não está funcionando muito bem, a primeira vez que ela tem uma recaída de performance ou não tomou uma atitude correta, você vai lá e desce a mão, desce chicote, ou você fala publicamente que aquela pessoa está tendo uma performance horrível, ou você trata aquela pessoa com falta de respeito ou descaso, ou diz, você não é uma... os piores casos seriam assim, você fazer um shame público, dizer assim, tal indivíduo fez um trabalho horrível, vamos melhorar a nossa performance, ou vamos fazer melhor do que isso. Ou você está num one-on-one mesmo e tratar aquela pessoa com falta de respeito, não tentar entender o que está se passando do outro lado. E aí você não está dando a chance para aquela pessoa se recuperar. Então essa é uma outra armadilha também. Você acaba tendo aquele perfil do chefe que é too bossy ou o asshole. Então o radical candor, você tem um balanço das duas coisas. Você ser direto no feedback, então você ser objetivo. Então se tem alguém que não está tendo uma performance muito boa, a minha recomendação é, a primeira vez que você reconheceu esqueceu que está acontecendo um problema, senta com aquela pessoa no one-on-one e pergunta: olha, tal coisa está acontecendo, não era exatamente o que eu estava esperando. Eu realmente esperava que alguém na sua posição, com a sua experiência, com esse determinado problema, tivesse esse resultado aqui, e o seu resultado foi diferente. Me ajude a entender por que as nossas expectativas não estão se encontrando. Então, ao mesmo tempo, você está sendo direto, você está mostrando que um problema existe, mas você não está colocando a culpa toda na outra pessoa, porque ninguém é dono da razão também. Então, você expõe o problema e agora você está se abrindo a ter uma discussão cândida com aquela pessoa para entender o ponto de vista dela também e tentar achar um meio termo. Então, de repente, a sua expectativa estava errada, de repente a expectativa da outra pessoa estava errada. Você expõe problema e você tenta achar um meio termo. E a melhor forma de você seguir a partir dali é você estabelecer objetivos. Uma vez que você expôs o problema e agora a outra pessoa entende o seu ponto de vista, você entende o ponto de vista da outra pessoa, você consegue traçar um plano de o que você espera que aconteça nas próximas semanas, nos próximos meses, e à medida que o tempo vai passando, você vai comparando a execução daquela pessoa e esse plano é aberto, ele é seu e é da pessoa também. Então você tem uma forma de comparar a execução dela com o seu plano e ela tem uma forma de comparar seus próprios resultados com o plano. Se as coisas continuarem dando errado, você tem um argumento de ter uma próxima reunião daqui a uma semana, duas semanas, e olha, realmente não tá funcionando, então a gente vai ter que tomar uma atitude. Infelizmente, eu acho que você não está tendo a performance que eu esperava e a gente vai ter que terminar o seu contrato. Mas nesse momento, você não está, voltando ao meu ponto, você não está sendo nem super cândido, nem um asshole, você está sendo objetivo, você tem um plano que você está tentando seguir, as métricas elas foram estabelecidas em conjunto entre você e aquela pessoa, então você está em um acordo, não tem nada que aquela pessoa possa pensar ou dizer que tipo você está sendo injusto com relação ao trabalho que ela está fazendo, porque foi de comum acordo. Então essa é a forma que é a melhor recomendação que eu posso dar para um gerente de primeira viagem.
E, Rodrigo, outra pergunta sobre quem está começando a construir seu time, né? Assim, uma das coisas que a gente tem percebido, que uma dúvida que aparece, é depois que o startup que está no começo levantou sua primeira rodada de capital, sua segunda rodada de capital, e já tem algum dinheiro no caixa, consegue contratar mais gente, etc., e quer acelerar, fica aquela dúvida: pô, contrata um monte de gente de desenvolvimento para acelerar e entregar as coisas mais rápido ou não?
Eu tenho uma abordagem um pouco... Eu tenho uma abordagem bem talvez um pouco contrária, depende com quem você está falando, mas a minha abordagem é que o recrutamento ele sempre tem que ser estratégico, e eu tenho muito receio de você errar a mão assim, tentando contratar muita gente, trazer gente demais, e é muito difícil você voltar atrás uma vez que você cometeu esse erro. Então a forma como a minha regra do dedo, né, para contratação é sempre contratar estrategicamente, começar devagar e começar meio que do topo para baixo. Então a forma como eu vejo assim, se você está crescendo, se você está começando, é meio que recursivo assim. Você tem uma empresa que você está começando, tente contratar o melhor talento que você pode contratar para aquela empresa, tipo o CTO mais senior que você encontrar, o engenheiro mais experiente que você encontrar, porque essas pessoas experientes não só elas vão ter uma produtividade muito mais alta, e é em múltiplos assim, um engenheiro de qualidade, bem, com bastante experiência, com bastante potencial, ele vai ter uma entrega que é 3, 4, às vezes 10 vezes melhor do que um engenheiro com pouca experiência ou com pouco potencial. Então, a começar por aí, você vai ter uma produtividade muito mais alta, e não só isso, você está criando a base da sua pirâmide, a fundação do seu departamento de engenharia. Então, à medida que você traz essas pessoas mais experientes, essas pessoas com potencial maior, e você cria essa base inicial, você cria um ambiente que agora permite que você contrate gente mais júnior, porque você consegue escalar melhor, você consegue delegar o onboarding, você consegue delegar o crescimento e o mesmo gerenciamento desses novos engenheiros para essas pessoas que você trouxe no início da empresa, que tem mais experiência, que tem mais potencial. Então eu sempre começo, a minha sugestão é sempre você começar por do topo, assim, as pessoas mais experientes que você puder trazer no início, e meio que seguir isso recursivamente. A sua própria, a próxima contratação sempre deveria ser a pessoa mais experiente que você conseguiria achar para aquele papel que você precisa ser desempenhado dentro da empresa. E isso meio que cria um bom ecossistema de autossuficiente de crescimento, assim. À medida que a sua empresa está crescendo, esses indivíduos vão estar crescendo também, porque eles têm alto potencial. À medida que eles estão crescendo, eles permitem que você contrate ainda mais gente com talvez bastante potencial, mas pouca experiência, que eles vão poder monitorar e fazer o onboarding e ajudar no crescimento deles também. Então, você cria um ambiente bem mais escalável dessa forma, meio que estratégico aos poucos, do que se você simplesmente, eu consegui uma verba de, levantei $1 million, $2 million, vou contratar 10 engenheiros de uma vez só, e você abre as portas e contrata, sei lá, os primeiros 10 engenheiros que aparecerem. Essa é uma estratégia que, para mim, ela é muito arriscada, porque você não escala. Você vai perder muito tempo fazendo o onboarding dessas pessoas, você vai perder muito tempo ajudando elas a se adaptar à cultura da empresa, você vai perder muito tempo mentorando elas, ou mesmo conhecimento técnico, às vezes. Tipo, se você contratar alguém que não tem a experiência que você precisa, você que vai ter que perder o seu tempo lá ensinando para aquela pessoa como que uma determinada tecnologia funciona. Então, eu prefiro mil vezes contratar alguém que seja mais esperto do que eu, do que alguém que eu ainda vou ter que perder algumas horas, sei lá, tentando ensinar uma coisa ou outra. Essa é meio que uma boa regra a se usar, assim. E em vez de contratar todo mundo de uma vez só, meio que contrata estrategicamente, assim, aos poucos. Contrata uma ou duas pessoas com, principalmente no início, uma ou duas pessoas com mais experiência, com mais potencial, e aí o tempo que você precisa... O tempo que você precisa usar com essas pessoas é mais ajustando a cultura da empresa do que conhecimento técnico, e isso você consegue fazer mais rápido. Uma vez que essas pessoas estejam prontas, você consegue trazer mais pessoas com menos, talvez menos experiência, mas com mais potencial. E aí você consegue escalar usando esses primeiros recrutamentos para também balancear um pouco do tempo que você precisa usar para fazer o onboarding das próximas contratações.
O que seriam os seus conselhos, dada a sua experiência, para quem está começando a empreender no Brasil? Uhum. Assim, quais são as furadas que você acha que eles deveriam evitar? Enfim, o que você acha que são as coisas principais?
Recomendações que eu posso dar para empresas que estão começando no Brasil. Eu acho que ainda não existe um ecossistema no Brasil tão forte quanto existe... quanto existe aqui no Vale do Silício especificamente. Então não existem tantos recursos disponíveis para uma pessoa que está começando, sabe, aprender quais são as melhores formas de fazer uma coisa, de criar um produto ou de criar uma estratégia para a empresa ou mesmo executar. Não existem muitos exemplos também. Existem algumas empresas, tem poucos exemplos, e os exemplos que existem não são tão acessíveis assim. Você não tem uma... Aqui no Vale do Silício, você, sabe, você chuta uma lata de lixo e cai em, sei lá, 50 empreendedores, sabe? Provavelmente todos os meus vizinhos são empreendedores de uma forma ou de outra. E no Brasil não é bem assim. Então você você não tem um ecossistema que fornece esse aprendizado orgânico de como você empreender, como você criar uma empresa. Mas existem recursos, sabe? A iniciativa que você está fazendo de criar o podcast ou mesmo as redes de advisors que estão se criando no Brasil por empreendedores. Tem várias redes que estão sendo criadas por empresas de investimento, VCs. Tem redes que estão sendo criadas por empreendedores que realmente querem montar um ecossistema melhor. Tem empresas que estão querendo fazer uma bridge, que trabalham em fazer uma bridge melhor entre o Vale do Silício e o Brasil, uma rede de empreendedorismo mais forte entre os dois polos tecnológicos. Então existem várias networks que estão se criando, e muitas delas são acessíveis, e a maior parte delas é free, é de graça. E eu acho que a melhor recomendação que eu posso dar para empreendedores no Brasil é que eles não deveriam pensar deles como superheroes, sabe? Que eles estão lá sozinhos e que eles vão ter que cometer talvez os mesmos erros que outras pessoas já cometeram, eles vão ter que cometer por conta própria para aprender. Não, isso não é necessário. Existem várias redes que eles podem se conectar, várias pessoas que eles podem procurar, manter o contato e receber um feedback, para que eles não precisem errar para aprender, para que eles possam, sabe, leapfrog alguns problemas para ir direto para um retorno possível que eles possam ter no futuro. E eu vejo isso acontecer inúmeras vezes, sabe? Tipo, às vezes tem empresas com quem eu me conecto, porque finalmente, por alguma razão, eles conectaram com alguém que me conhecia, e aí eu começo a, sei lá, trabalhar com eles. E aí a gente rapidamente chega à conclusão que a gente deveria ter conversado mais cedo, porque, puxa, tudo que você me falou, eu poderia ter evitado, sei lá, 30 problemas que a gente teve nos últimos 6 meses. E a gente descobre que a única razão que essa conexão não aconteceu mais cedo foi orgulho que eles tiveram mais cedo, que, tipo, eles não queriam buscar ajuda, eles acharam que eles tinham que resolver por conta própria. E acho que isso não existe, sabe? As empresas mais bem-sucedidas que você vai encontrar, esse mito do super-herói, ele só existe no cinema, só existe em Hollywood e só existe em blog posts de empresas bem-sucedidas. A história nunca é tão glamourosa dessa forma. Todas as empresas bem-sucedidas, elas dependeram de ajuda de pessoas no início, elas dependeram de feedback que os founders receberam para aprender, para poder fazer esse leapfrogging de problemas, para que eles não precisassem cometer os mesmos erros que inúmeras pessoas cometeram antes deles. Então essa é a minha maior recomendação pro empreendedor brasileiro hoje, é isso, assim, é tentar evitar esse mito do super-herói, de que eles têm que errar por conta própria, aprender por conta própria. Não necessariamente, existem várias networks, várias redes que eles podem se conectar para poder aprender em cima dos erros dos outros, para que eles possam cometer, quando eles tiverem que cometer os próprios erros, que esses erros levem eles a soluções inovadoras, não a reinventar a roda. Sabe? Você não precisa esquecer que a roda foi inventada para reinventar ela, mas é muito interessante se você puder usar a roda, o carro e as rodovias que existem hoje para inventar um carro que é self-driving. Então, se as empresas que estão trabalhando com carros autônomos hoje não levassem em consideração todos os erros que já foram cometidos pelas empresas de automotivas e de AI, de tecnologia and so on, elas não estariam fazendo a inovação que elas estão fazendo hoje. Então é importante para os empreendedores pensarem nisso, assim, quais são as coisas que eles estão fazendo hoje que estão só reinventando a roda e que eles poderiam evitar fazer isso buscando aprendizado de outras fontes. Esse é o melhor feedback que eu posso dar, porque é algo que eu vejo consistentemente vindo de algumas empresas no Brasil.
Legal. Bom, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo. Foi super legal, super, super útil pra gente.
Obrigado.